aí você me deixou fazer o oi atrasado, né, Ana? Só pra eu pagar mico.
Ah, você não acompanhou o meu ritmo.
Ainda vou descobrir por que você faz isso comigo. E eu usei esse termo, ainda vou descobrir porque o tema da nossa série deste podcast especial é investigação. Hã? Hã?
É isso aí. Mas olha, eu sou boa em fazer crimes, viu? Eu não vou deixar nenhum vestígio.
Eita, então eu tô indo, viu? A gente se fala. Ainda bem que crava por Skype, né?
É, né? Se tivesse aí perto, tome cuidado comigo. Mas pro pessoal da nossa série, não tem como esconder nada, né? Os caras descobrem absolutamente tudo.
Tudinho. E a gente tá falando de que série?
Estamos falando, obviamente, de CSI, Crime Scene Investigation.
Menine, você sabe que eu tenho um chaveiro do CSI? Acho que você já viu até, o chaveiro do meu
carro.
Você
jura?
É, tá escrito CSI, né, obviamente. E aí ele tem aquele corpo desenhado de giz, deitado. E aí é todo preto com coisas amarelas, tipo Crime Scene. Do not cross.
Ah, blá, blá, blá. Que fofo.
É, mas é. Por exemplo, tem um problema esse chaveiro, porque quando eu chego nos estacionamentos que tem que deixar a chave, na hora de buscar eles falam, qual que é o teu chaveiro? Aí eu falo assim, é CSI, que eu, né, a gente nunca sabe qual que é o nível de quem a gente tá conversando. E aí é feio.
Só
porque...
Só que se a pessoa fez um CCAA da vida.
É verdade, mano. Aí eu me sinto julgando, porque aí o cara me olha com aquela cara e fala... CSI? Tipo, eu assisto na Record, eu sei o que é.
Fala que é, fala que é o do corpo. Que é um corpo que você matou, uma pessoa que você matou atropelado, e que você carrega de lembrança desse momento tão romântico na sua vida.
Né? Olha, gente, a gente tá falando do chaveiro, mas meu chaveiro não é brinde de nenhuma promoção, tá? E a gente falou da série aí que passa na Record, mas o mais importante disso é que essa série passa na Sony antes de passar na Record, e quem confere pela Sony tem os episódios inéditos de CSI no Brasil, inéditos, gente, inéditos. 11ª temporada chegando. Que dia que começa, Ana?
Bom, a série volta pro canal Sony depois de 3 temporadas lá no AXN. E ela volta na segunda-feira, dia 4 de abril.
Isso aí, people. Pra quem tava ansioso, porque CSI ficou numa folga gigante, né? Pra quem tava ansioso, a série vem por aí com um episódio assim. Olha, não vou dizer que é sensacional, porque sensacional mesmo acontece 15 episódios depois. E vocês vão entender quando vocês começarem a ouvir esse podcast. Isso se você não acompanha CSI, porque se você for fã, você já sabe do que a gente tá falando, né, Ana?
Ah, sim, foi uma coisa assim, um evento, né, na TV americana. Cuidado, tem spoiler, gente, apesar que isso, eu nem acho que seja spoiler, porque todo mundo já sabe.
É, tem até funk disso na internet, você já viu?
Eu já.
É lindo, gente, olha, televisionar o momento que eu mais queria ver na minha vida. Eu só digo que fico feliz por ter visto isso. E o bom, o melhor de tudo, Ana, é que isso pode acontecer duas vezes, não é incrível?
É maravilhoso, é fantástico.
Eu só espero que a segunda seja de verdade. E pra você que é fã e quer saber todas as novidades sobre a exibição desta grande série no Brasil pelo canal Sony, você pode acessar o Hot Site, o endereço está no post deste podcast. Corre lá, seu lindo, clica e acessa. E também tem a página no Facebook, facebook.com/canalsonybr. Essa é a fanpage do canal Sony, mas por lá você recebe informação não só de CSI, como das outras séries que o canal exibe aqui no Brasil. E eles também têm Twitter, né, Ana?
Tem Twitter sim. Você os encontra no @canalsony. É só seguir e ficar por dentro de tudo que rola.
Pois é, Brasil, tá aí. Toda a informação que você precisa, você encontra no box de séries, tá? Primeiro.
É, claro.
E também sobre CSI em específico, lá nos links aí que a gente passou do canal Sony e da própria série. Enfim, tudo isso tem no post que a gente fez do podcast, você vai lá e confere. E agora vamos falar de CSI, né? Pelo amor de Deus.
Vambora.
Ah, só lembrando que ainda nesta edição a gente vai ligar pra Trava de Blair pra tirar algumas satisfações com ela sobre as histórias da Festa Blogô, viu, gente? E assim, a gente também tá chateado, né, Ana?
A gente tá, né? Porque ela simplesmente falou que não vai aparecer na festa, que não quer mais saber do box. A gente tá super chateado com isso. A gente vai tentar conversar com ela, convencê-la a ir à festa e... Enfim.
Aliás, eu acho que a gente devia era se vingar dela.
Você acha?
A gente devia fazer alguma coisa, não sei o que a gente podia fazer. Você tem alguma sugestão?
O que você acha da gente passar uns trotes pra ela?
Opa! Aí a coisa fica interessante.
Ela tá se fazendo de magoada E daí a gente pode, né, tirar um baratinho da cara dela, assim,
vamos,
sabe?
Vamos ver se ela descobre quem é, não é verdade? Já que esse podcast é de investigação.
Exato. Vamos ver se ela é boa.
Vamos antes falar com o povo aqui que tá esperando a gente no nosso sofazinho da Hebe. Depois a gente vai tirar uma com a cara dela, então.
É isso aí.
Combinou?
Combinado.
Então toca aí, Georgia Fox. Georgiana Fox, aliás, né?
Georgiana? Ai, Georgiana. Que horror!
Ai, tá um nome estranho pra você falar. Oi, a Georgiana! Quando ligar pra ela. Ai, que coisa linda e meiga. Começando essa edição especial do Box sobre CSI, que tá retornando, tá na programação da TV a cabo, a gente tem alguns convidados, entre aspas, aí inéditos, né, Ana?
Exatamente.
E a gente tá muito contente e vai apresentar pra vocês agora. O primeiro é o Fábio, que alguns de vocês conhecem lá da coluna do Box. Tudo bem, Fábio?
Olá, tudo bem.
Olha a empolgação do cidadão.
Coluna Beatbox, não se esqueça.
É. E a outra pessoa é a Cláudia, que acho que vocês conhecem com certeza, do Legendado. Tinha o podcast do Séries também, que todo mundo ouvia. Eu, pelo menos, ouvia.
Olá, tudo bom? Acho que não é, você conhece, não. Já faz anos do Séries, etc.
Ah, mas eu acho que bastante gente lembra. Eu, pelo menos, gostava bastante. Fico até bem feliz de você estar gravando aqui conosco.
Ah, eu que agradeço o convite. Só fazer essa, tá certo?
Eu não conheço muito, já deixo aqui registrado. Aliás, vergonha, a gente gravou um podcast de 24 horas, eu falei a mesma coisa. Tô fugindo de série de polícia, de ação. Mas enfim, gente. Pra falar mesmo de CSI, série de investigação, procedural, né, que o povo lá nos Estados Unidos chama. E vocês gostam mais de série de investigação? Como é que é isso pra vocês?
Ah, eu gosto. Tinha uma época que eu assistia todas as séries de investigação que passavam, sem brincadeira, eu via tudo. Eu gosto muito, agora eu dei uma enjoada, mas CSI eu adoro, ainda tá entre as minhas preferidas. E, no geral, não de investigação, entre as minhas melhores séries que eu...
E assim, você via CSI, os spin-offs de CSI, o que mais que você via além dela?
Putz, eu via CSI, CSI Miami, CSI New York, Without a Trace, Cold Case, Law and Order, Criminal Intent, Law and Order Normal... Criminal Minds. Eu via tudo, só que isso é ruim, porque as histórias são muito repetidas, se você perguntar.
É isso que eu ia perguntar. Você começa a ver. Eu assisti a Criminal Minds, chega uma hora que dá meio que no saco, né? Você fala, ai, de novo isso. E aí você começa a pensar assim, meu, quantos serial killer tem nos Estados Unidos?
Pois é. Tipo, quantos crimes tem em Las Vegas?
Não é?
São de uma super perícia semanalmente. Mas enfim, é TV, então.
A Ana escreveu um texto no Box que fala até sobre essa questão de ser em Las Vegas, né? Parece que um dos escritórios de investigação criminal, um dos maiores, fica lá, né, Ana?
É, na verdade, assim, é uma das curiosidades da série, né? Que eles escolheram a locação baseado nos dados que eles têm de que o laboratório de forense de lá é o segundo que tem mais casos, né? Só perde pra Quântico, que é o do FBI.
Nossa.
Né?
E é tipo um dos mais modernos, pelo menos na época que estreou a série, acho que era isso. Por isso que eles escolheram lá
isso,
também.
Isso, exatamente. Que, né? Isso. Então, assim, juntou o fato de ter esse dado real, né, que é um do lugar mais movimentado, assim, nessa área, com o fato de Las Vegas ser o lugar, assim, que já tem aquela coisa meio de submundo, de cassino, de sexo e tal. Então, acho que foi um lugar, assim, perfeito pra eles começarem a franquia, né?
Eu acho bem legal essa Las Vegas.
Então, eu até acreditava, porque, né, a gente vê tudo quanto é série Nova York e Los Angeles, Nova York e Los Angeles. E eu achava, nossa, não, o CSI original é Nova York, né? Depois que eu fui ver aqui, não. Que era em Las Vegas e tudo mais. Enfim, o segundo spin-off até foi o de Miami, né? Não foi nem o de Nova York. Acho que Nova York veio depois.
É, Nova York terceiro.
E o de Miami é bom pela canastrice do Horatio Caine, né? Oh, delícia de coisa de assistir. Ó, tá pau a pau com o Bieber.
É muito canastra, né?
Ah, mas você tem...
Pau a pau com qual?
Com o Bieber mesmo, que tem nessa temporada.
Ah, tá.
E foi o Miami que gravou um episódio no Rio de Janeiro, não foi?
Foi. Eu acho que tem que ver. Deu autógrafo.
É, isso que eu ia perguntar.
Ele andava com uma pochete, aí ele abria e tinha uma foto autografada. porque eu tinha certeza de certo.
Olha o nível.
Você chegou a cobrir quando eles vieram gravar aqui no Brasil? Eu fiquei sabendo que foi alguma coisa muito rápida, até.
É, não, eles gravaram um dia todo. Eu mandei uma repórter do séries, a Flávia Mota, que foi gravar, foi cobrir a gravação e tal. Eles filmaram lá no centro do Rio. Se der uma busca no Google, no séries, etc., ali vai aparecer as fotos que a gente fez na época. Foi bem legal.
Ô, Fábio, você via desde o comecinho, né?
Vi. Eu vim numa das reprises da Record, eu comecei a ver desde a primeira até lá pela 7.
Foi na Record, é uma audiência CSI, né? Da última vez que eu vi era tipo 17 pontos, assim, é coisa pra caramba, tipo audiência de um Faustão, sei lá.
É verdade, dá mais do que as apostas deles de novela, tipo Rebelde, que estreou agora, não bate CSI. É bizarro de ver.
Eu sei que a galera insiste em ficar fazendo produção nacional, bota série, supera esse preconceito, né? É mais fácil, mais barato, melhor.
E pode ser até dublado, não ligo, não vou reclamar dessa vez.
Tem que dublar, é TV aberta, né?
Lógico, né? Tem que pegar todo mundo.
Mas é engraçado que mesmo com esse bom exemplo de CSI na TV aberta fazendo um puta sucesso, as outras emissoras que têm boas séries pra apresentar não colocam esses produtos num horário mais digno, né? E fazem uma apresentação, não fazem uma apresentação assim, toda semana, um episódio novo, na ordem, bonitinho, né? Você vê que eles jogam os episódios de qualquer jeito.
É que eu acho que tem aquela mentalidade de achar que seriado é enlatado, sabe? Aquela coisa bem nos 80, assim.
É, ainda tem isso mesmo.
Pô, não dá, né? Não dá.
E o legal é que eles exibem como se fosse novela, né? Tipo, deu uma brasileirada no, na maneira de mostrar seriado. Porque CSI tem uma porrada de episódios já. Então tem como ir mostrando um atrás do outro. O problema é quando acabar, como é que eles vão fazer, né? Acabar assim.
Eles passam todo dia?
Eles passam de segunda a segunda. Pelo menos estava passando.
Nossa.
Aí deram uma paradinha agora.
Continua passando todo dia.
Caramba.
É, mas se você reparar, por exemplo, a própria Record, ela passa aquela série Everybody Hates Chris, ela passa tipo uns 4 episódios de uma vez só todas as tardes, de segunda a sexta.
É, sempre à tarde fica passando isso, verdade.
Então, assim, é ridículo, porque tem dia que você liga, o Chris tá super pequenininho, outro dia ele já tá um adolescente.
Não, no mesmo crescido. Dia, cara. É no mesmo dia. Não precisa ser em outro, não. É muito bizarro.
E é bizarro. Hoje mesmo eu tava assistindo, eu falei, meu, que bizarro. Porque que eles... Você nem percebe, às vezes, que começou outro episódio. Que eles passam na sequência, você fica meio perdido.
É, não tem abertura. Às vezes não tem nem intervalo mesmo, eles emendam um no outro e vai.
É, eles emendam no outro e joga tudo lá e você fica, meu, que raios, né? E como eu não assisto a série, eu não sei se tá na ordem, mas ok.
Não, não tá não. É tudo, tipo, parece que faz um sorteio no random.org. Ah, agora entra o episódio 3, agora entra o episódio 7. Agora...
Zé, né? Qual critério que os caras usam pra botar?
Não sei, viu? Acho que eles deixam no random do iTunes.
E deixa lá, né?
É, o bom é que é, tipo, divertido. É tipo Friends, né? Você não precisa ver na ordem.
É, exatamente. Os episódios funcionam sozinhos, então. Mas podendo passar na ordem, né?
Melhor, né? Ou, olha só, a Cláudia falou até que tinha um monte de série que ela assistia de investigação, né? E quando o CSI estreou, era nessa época mesmo que bombava série desse tipo. E hoje, daquele tempo pra hoje, é um grande sucesso aí de audiência, continua com números grandes, mesmo com saída de elenco, enfim. Por que vocês acham que fez tanto sucesso assim, no meio de tanta série parecida?
Eu acho que ela é diferente. É parecido, mas é diferente.
Mas em que sentido?
Que no sentido de que o principal vai da série não é nem não é a vítima, não é o policial perturbado, sei lá, os parceiros, não sei o que lá. É o crime, é as provas. Então o legal é o cara achar uma poeirinha e aí fica aquelas imagens legais de coisa microscópica, não sei o que lá. Então eles tiraram um pouco o foco do que era o arroz feijão de série policial e botaram um olhar novo, assim. E é legal e nunca cansa, porque é impressionante. Chega na... Ah, a 10ª temporada terminou ruinzinha, mas, pô, 10 temporadas de 22, 23 episódios cada uma, com histórias diferentes de crimes resolvidos com perícia, e é sempre legal, assim.
É, mas parece que tá mudando um pouco agora isso.
É?
Pelo menos o que eu vi da 11ª, parece que tá ficando mais de ação do que de investigação agora.
É, o que eu vi tinha muita bomba, 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 toda hora.
É, não, tava só na investigação, né? E perseguição, e a investigação mesmo não tinha nada.
É que eu acho que... Fica tipo CSI Miami.
Então, eu senti pouco apoiado na questão da investigação mesmo, esses que eu assisti dessa temporada nova, que são os flashes bem rápidos, que aparecem com explicação e de repente parte pra personagem conversando e pra ação mesmo. Era coisa de segundos mesmo.
É, e mesmo quando eles usam aqueles efeitos de aqueles efeitos especiais de tentar entrar dentro do corpo ou do sei lá, da bomba, era mais só pra de enfeite, não tinha nada a ver com a investigação mesmo.
Eu não sei se tá assim também por conta dos personagens, né? Porque eles deram uma mexida muito grande. Enfim, em quem tá lá contando a história pra gente.
É, também vi só os episódios do Justin Bieber.
Não, então... eu vi esses daí, mas eu vi algumas coisas mais e tenho lido também sobre essa temporada. E eu vi que eles estão apoiando em outros personagens, mas ainda tá no patim, sabe?
Eu acho que de repente isso pode ser um reflexo da saída do Grissom.
É, então, porque teve a saída do Grissom, aí voltou a Georgia Fox.
Talvez, né? Porque ele era adolescente.
É, porque eu acho que ele era o grande apoio.
Ele é médico, né?
O Morpheus?
É, o Ray, ele é médico, Morpheus.
Ele é médico. E ele é super inteligentaço,
tipo, ele
né?
Teoricamente é tão... É, então, ele é tão cientista quanto o Grissom. É que o Grissom era legalzão, ele era todo freak, ele tinha aquela coisa de insetos, ficava...
O Grissom era mais nerd do que...
É, exatamente.
É, ele era mais carismático, né? O...
Também.
Tanto que esse personagem novo, do Lawrence Fishburne, eles mudaram até figurino pra falar, ó, agora você tem que ser, sei lá, mais povão. Você não vai ser todo certinho, com terno, você vai usar outro tipo de...
Verdade, assim, a história é um pouquinho íntima, porque o cara é médico, professor, não sei o que lá, aí ele vai virar policial. Assim, ele ainda começou com CSI nível menos um, ganhando 2 salários mínimos.
É, então, eu acho que o pessoal, eles acabaram... É, eles começaram errado, porque eles colocaram um cara que supostamente é fodão, né? É, que é o Ray, numa posição de subalterno ali, porque eu acho também. Que eles... Eles pensaram assim, poxa, se a gente pegar o cara pra substituir o Grissom e colocar ele de chefe, ninguém vai aceitar. Então vamos deixar o cara começar por baixo pro povão gostar dele, né? Então começaram errado já, porque é como você falou, é inacreditável que um cara com a formação dele fodão do jeito que ele vai aceitar virar policial num nível super baixo
exatamente.
Ali.
Pois é, o cara era
não tem nada a ver.
Assim, salário piso. Tinha nem
até porque já tinha Catherine vindo pra assumir um posto mais alto, né?
Exato. E aí depois eles falaram, poxa, mas o forte do ator, as pessoas olham pro Lawrence Fishburne e veem um cara de ação, um cara mais, né, um cara fortão e tal, que sempre foi o herói do filme, blá blá blá. E eu acho que de repente nessa temporada eles estão tentando mudar talvez um pouco o foco, porque ele, como cientista nerd, não tava dando certo, de repente.
Ah, mas ele vai estragar a série, né? Parece que não tá ver.
Mas então, tem algumas histórias dele nessa temporada que são muito bacanas. É que assim, você começa a assistir, você começa a pegar referência em outros lugares, né? Outras coisas que você já assistiu. Tem tipo um Hannibal Lecter nessa temporada que fica lá no, junto com ele naquele embate. É, essa história eu gostei, curti, achei bacaninha. Mas de resto, é meio, sei lá, parece que ele não casa com a história. Pela pose, não sei.
Que não é nem só ele, não. Parece que a qualidade dessa história meio que diminuiu. No ano, na décima temporada que tinha aquele doutor lá que fazia uns desenhos com os órgãos das pessoas e tal, era uma história legal. O final foi a coisa mais imbecil que eu já vi em CSI.
O final dessa temporada, você fala? Da anterior?
É, a resolução do doutor, como é que ele chamava?
Ah, eu não lembro. Que eu não vi, aliás, não tem nem como lembrar.
Não lembro.
Me foge, eu vou lembrar, vou entrar no IMDb aqui.
E aí, foi assim, foi tão decepcionante o final, é uma história tão bocó, tipo, ai, meu pai não deixou eu estudar medicina, aí eu estudei sozinho e me vinguei dele, matando pessoas. Ah, vai pegar, né? Sério. Parece que os roteiristas estavam com preguiça, assim, de pensar no...
E assim, teve aquele... Bom, voltando um pouquinho até pro passado da série, tinha uma época que o Grissom... Bom, eles são, né? O Grissom e a Sarah, eles são namorados, casados. Noivos, sei lá o que eles são.
Casados?
Porque... É, mas você viu, teve um negócio que não dá pra entender porcaria nenhuma. Teve um papo que eles estavam lá tendo, de como é que eles se relacionam. Uma coisa até, sei lá se eu entendi errado, mas parecia que era sexual. E ela falava que, na verdade, ela se relacionava intelectualmente, que ela se completava quando aprendia coisas com ele. Eu achei tão... sei lá, achei tão estranho. Era assim sempre o relacionamento dos dois? Aposto que foi um lenga-lenga, né?
Era legal porque nunca aparecia nada. Sempre tinha um climinha no ar.
É, na verdade, o Grissom pediu, pelo que eu sei, assim, o Grissom pediu a mão dela sem os dois nunca nem terem se beijado na tela.
Bizarro,
era uma coisa,
né?
Uma coisa super
isso
velada.
É legal, porque
assim,
não é uma série sobre pessoas, tipo Lost. É uma série sobre investigação.
Um outro detalhe, eles não se beijam nem quando ele pede ela em casamento. Eles se beijam num episódio depois.
Era um negócio, assim, eu acho que os caras tiveram, tava certo, medo de estragar, porque você nunca foi uma série assim sobre a vida dos caras. Passava uma ceninha aqui, outra ali, aí você via que tinha um clima, ela era afim dele, e ele ficou anos se mancando, não fazia nada e tal. Então eu acho que meio que tem que deixar assim de lado, senão vai começar a mostrar a vida dos dois, eles estão briga conjugal, tô fora.
Inclusive, já tinham dado umas pistas de que o Grissom tinha alguns problemas com sexualidade no começo. Tinha aquele que tinha
a Lady Heather.
Ele meio que se apaixonava por ela e que ele ia fazer tipo um tratamento com ela porque ele tinha algum problema.
É verdade. Nunca falam assim, tipo, né? Sempre insinuando.
Mas nunca era muito aberto. Nunca foi muito aberto.
Mas por isso que é legal, tem que estar insinuando só e deixa o foco no crime do dia.
Acho que isso que era legal mesmo. Deixar o principal era o crime, não era a vida dos profissionais.
E quando saiu a Sarah, vocês sentiram muita falta? Ou nem, até por conta dessa questão de pelo romance não ser tão importante, mas ela fazia parte do time de investigação, né?
Não, foi ruim ela ter saído, mas foi muito pior o Bruce ter saído.
Ele era tipo a alma mesmo do negócio.
Exatamente.
E não só ela saiu, né? E nem o Grissom. Teve o Eric também, que era... Que, enfim, aí teve aquele problema do ator, que foi pego com droga.
Primeiro foi uma bela saída, ele foi assassinado e tal, assim, foi um episódio triste, mas ele fez muita falta, acho que ele fez mais falta que a Sarah.
Eu lembro das cenas, dá um impacto mesmo, né? Ele é baleado.
Acho que assassinaram, né? Acho que assassinaram o cara pra ele não voltar mais, né? Do tipo, você dá muito problema, a gente te mata e você não volta nunca mais.
E, meu, ele tava naquela época que tava o Kiefer Sutherland dando um monte de problema também com prisão. Parecia moda. Aí tinha a menina do Lost também. Cada semana era um. E hoje a gente tem o Charlie Sheen por todos, né? Compensando 3 em 1.
Mas o que eu ia falar é que esse negócio que morreu pra não voltar mais... Eu acho que a grande besteira que os produtores de CSI fizeram foi matar aquele cara que foi substituir o Grissom quando o Grissom tirou a licença. Como é que era o nome dele? Peraí que eu lembro o nome dele agora.
Aquele carinha.
Era o... Ai, gente, não, para, que era conhecido. Fugiu o nome dele. Vai falando aqui, eu vou achar aqui. Ele é casado com a Naomi Watts. Como é que é o nome dele?
Nossa, o Liv! Sblabs, eu não sei falar o nome dele.
Exatamente.
Isso!
Liv Schreiber's.
Olha só, eu joguei no Google e adivinha onde caiu? Nos séries, etc.
Que orgulho!
Verdade, eu coloquei aqui Grissom, licença CSI. E caiu aqui nos séries.
E você acha que talvez ele fosse melhor pra substituir o Grissom nessa de Lawrence Fishburne?
Muito melhor, ele foi muito personagem. Era muito personagem. Só que ele morreu, né? Burros.
E pelo que vocês falam aí, as cenas de morte são as melhores, né? Bom, tem que ser também, né? Série de investigação. Se não for, vira Six Feet Under. Meu, uma coisa que eu lembrei. Vocês sabiam que CSI em Portugal chama Crime Sob Investigação? Eu achei genial. E a gente fala que eles são burros.
Eu fiz um post no meu blog sobre os nomes das séries em Portugal. É engraçado, eu fui xingada por muitos portugueses. Mas crime sob investigação é genial, né? Porque cabe direitinho.
É, direitinho. Eu não sei como não fizeram isso aqui antes. Porque acho que na Record é investigação criminal, né?
É, investigação criminal.
Ah, eu ri muito.
É, faz sentido e combinou certinho.
A gente falou aí de spin-off e tudo mais. Foi surgindo um depois do outro e eles começaram a fazer um monte de crossover, né? Você chegou a pegar algum desses cross, Cláudia?
Eu vi, acho que vi todos.
Teve um que foi tipo um evento, né? Começou na segunda, foi pra terça e depois foi pra quarta.
É. Eu acho que nem teve tanto spin-off assim. Teve, tipo, pra começar a CSI Miami, teve um spin-off com o Simão. Aí teve um dia que juntou três, mas também a história foi meio bunda.
Que acho que naquela época já era com quando tava, quando o Grissom tinha saído até, né? Vai ver, era tipo, ai, vamos dar uma ajeitada aqui.
É, tentar... já era sem Grissom, é.
É, acho que era meio que pra pegar mais audiência, né?
Ah, sim.
Sei lá, medo. Ah, e agora não tem mais o cara, vamos fazer alguma coisa super gigante. Enfim, e tem aquela história também de abertura. Eu vi a abertura, falaram uma época, ai, $400 mil na abertura da série. Eu assisto e fico me perguntando onde é que eles gastaram $400 mil ali.
$400 mil na abertura da série? Não sabia dessa, não.
É, então.
Eu tenho que pagar os direitos das músicas.
É, a música vale muito a pena, é muito boa. Mas só, do resto, é tipo aberturinha clássica, mostra um personagem, ceninhas de...
É, umas cenas, é.
Não tem nada demais.
Viu, ó, a gente tá falando só uma coisinha, tá falando da abertura $400 mil, não é a abertura da série, é uma cena, um episódio, não, é uma cena que teve um episódio, foi a cena mais cara da história, que custou 400...
Uma cena? Poxa vida, hein?
É uma cena do que fica fazendo aquele efeito tipo Matrix, assim, que fica filmando a bala, toda a trajetória da bala, não sei o quê.
Caraca.
Ah, mas é uma puta cena legal. Fica tipo, tem um... Alguma coisa explode dentro do laboratório, eu acho, de CSI, e fica filmando, assim, todo o entorno. É legal usar essa cena, dá pra achar no YouTube.
Deve ser tipo 360, né? Mostra tudo que tá acontecendo.
É, desculpa não ser os termos corretos, mas é tipo isso.
Mas eu vou te dizer que é um piloto bem feito e que instiga você a continuar vendo, apesar de não ter um gancho tão forte. O piloto de CSI,
o primeiro episódio, você disse?
Isso.
Sabe que na ele época não... que escreveu CSI na Sony, eles investigam tipo assalto, assim, não é?
Não, é assim, Falou. Os crimes não te instigam tanto. Eles investigam um assassinato, e aí tem a menininha nova que chega e tal, mas ele acaba te instigando a continuar a ver, assim, por conta de um gancho pequeno, né?
Aí a menina morre, não é? A menina nova volta na cena do crime e morre, não?
Isso, exatamente, que o cara, o Warwick, né, deixa a menina sozinha,
só completa
de provas, né? E aí o assassino volta ao local e mata a coitadinha da mulher lá, da novata. E aí esse é o gancho pra continuar. Então, assim, é um gancho até certo ponto ok, né? Não é nada tão assim, mas que te instiga a continuar vendo, assim.
É. Quando estreou CSI no Sony, que foi em 2000, né? Naquela época nem existia torrent, nada disso, né? Eu trabalhava na Folha de São Paulo, cobrindo TV. Aí o canal me mandou estrear um monte de série. Aí o canal me mandou um monte de fita VHS.
Nossa,
não tinha torrent mesmo.
Velha, né? Eu sou muito velha. Aí mandou os episódios... O piloto de um monte de série que estrear. Eu nem lembro das séries, porque eu acho que todas foram canceladas. Porque era um monte de série ruim pra caramba. Aí eu fui vendo, nossa, que lixo. Aí vi a outra. Aí tinha aquela Fastlane, enfim. Aí do CSI e mais outra eu deixei. Falei, gente, não aguento mais a série ruim, vou deixar depois eu assisto. Aí eu não assisti.
E o mais bizarro...
a única série que valia a pena fazer uma matéria era CSI.
E você tá ligado que CSI estreou mais na cola de uma outra série, né? Que eles nem apostavam em CSI. A aposta da CBS era uma outra série que acabou sendo cancelada e CSI continuou no lugar dela.
Ah, é? É, na verdade, pelo que eu tava lendo de CSI, era... CSI foi comprada pela CBS depois de ser oferecida pra NBC, pra ABC... E pra Fox, que não quiseram, falaram que era muito complicada, né, essa coisa de investigação e tal. E aí, quando ela chegou na CBS, eles falaram, pô, a gente tem uma série aqui policial, então essa aqui vai ser boa pra alavancar essa minha aposta, que era o remake de O Fugitivo.
Isso, O Fugitivo.
Aquela série lá dos anos 60.
Verdade.
Então, mas eles falaram, pô...
Era com aquele cara que tá em Private Practice, não é?
Isso, exatamente. E aí os caras colocaram... E olha só o dia que CSI estava, sexta-feira, que é justamente o dia que mata toda a série, né?
Acho que duas séries só que se deram bem na sexta-feira é CSI e agora Fringe, né?
Renovado.
Ah, e ainda
por
bem.
Por enquanto, né?
Ah, mas pelo menos já falaram que é uma quarta temporada completa. Eu já fiquei mais feliz.
Sim. Ah, é. Deixa qualquer fã tranquilo, né?
Ah, e essa é muito boa. Você assiste, Cláudia?
Eu vi até o final da segunda temporada. Agora que abriu, que minha vida vai voltar ao normal, minha vida de séries vai voltar ao normal, minha primeira da lista é ficar em dia com Fringe.
Meu, veja, porque ultimamente só
Fringe... Todo mundo tá falando, né? Que a temporada tá boa demais.
É Fringe e Grey's Anatomy, é o que salva.
E Good Wife, tá bom?
Então, essa eu não acompanho, eu vejo todo mundo falando muito bem. Ô, Fábio, você vê Fringe também?
Não, Fringe não.
É, então tá precisando fazer a lição, hein? Essa é muito boa.
Deixa eu acabar Tara e depois eu começo.
Acabar qual?
United States of Terror.
Ah, essa também tá pra
voltar. Ah, puta, nunca mais vi essa série.
Voltou segunda-feira.
A segunda temporada é fantástica.
Sério, eu vi a primeira metade, eu acho. Larguei e nunca mais vi.
Eu gostei mais da primeira.
Não, a segunda é muito melhor. Ela vira terapeuta dela mesma. É muito bom.
É, não, mas eu gostei. A primeira é uma coisa mais... É um retrato mais fiel da... Menos psicótica da Blinz.
É bom, você trabalha com essas coisas, você entende mais que eu.
É, um pouquinho.
Ô, Cláudia, e você, você e o Fábio lembram do episódio que o Quentin Tarantino dirigiu de CSI?
Que mais. É, como é que chama?
É Grave Danger.
É muito bom esse episódio, né?
Que é excelente, né? E você sabe qual que foi a história dele ter chegado em CSI?
Não.
Ele gostava da série, alguma coisa assim? Porque eu achei incrível, assim, porque não é muito a cara do Quentin Tarantino fazer um negócio desse, né?
Ah, eu não acho, sabia? Ele é todo fanfarrão, ele foi ator em Alias, em vários episódios, ele era um vilão.
Ah, é? Não sabia.
É, ele dirigiu ER, ele é todo, adora isso.
É, porque assim, o que eu vi do episódio, que eu fiz questão de assistir esse episódio, né, um episódio duplo até, é que assim, ele foi ali e era até, tipo, você não via muito a marca do Quentin ali, só que aí no final, que o cara tá meio alucinando, aí você fala, não, esse é uma direção de Quentin Tarantino, né?
Ah, não, dá pra perceber na trilha sonora... Dá pra pegar umas outras coisinhas do Tarantino também.
Nossa, é muito. É um episódio duplo, né? É o final de alguma temporada aí, é duplo. Putz, é muito bom esse episódio.
É excelente, excelente. O climão.
Se não é o melhor da série, tá entre os três melhores fácil.
É, eu achei excelente, assim, pelo pouco que eu vejo de CSI, né? Esse episódio eu fiz questão de assistir porque é muito bom.
Acho que foi o primeiro episódio de CSI que eu assisti, foi esse. Porque era do Tarantino. Tava na locadora e vi o DVD e aluguei. Acho que eu não tinha visto nada de CSI antes desse episódio.
Bom, gente, vocês têm mais comentários de CSI? Alguma coisa que vocês queiram falar? A gente falou de por que a série faz tanto sucesso, mas esqueceu de falar por que gosta tanto de CSI, né? No caso da Cláudia e no caso do Fábio, por que vocês assistem, por que vocês gostam? Era por conta daquilo mesmo, de ser uma série diferente, ou tem algo mais?
Eu gosto porque é boa.
Eu gosto por causa da investigação. Eu acho fascinante aquela parte de ficar fazendo teste em laboratório pra chegar no resultado.
Que os caras conseguem fazer uma coisa completamente nerd, umas coisas meio nojentas, assim, ficar mexendo em vômito, não sei o que lá. E, puta, legal. Dá, tem muita cena que eles ficam procurando vestígios em sujeira, em cano de privada e tal. E é muito legal. Aí você vê, fica vendo o crime no jornal, você fala, gente, imagina, como é que vocês não descobriram? É só achar as fibras na cena do crime.
Mas tem coisa também que não dá pra engolir. Tipo, no episódio que eu assisti mais recente, eles dão um zoom na blusa do cara que você fala, meu, zoom nenhum faz isso, cara.
Assim, tipo, a câmera podrona da CT consegue ter uma super... né?
Não, e outra, eles pegam câmera de armazém, tudo bem, se fosse uma câmera lá do povo do CSI, eu entendia, né?
Não, não é exatamente, é tipo câmera de segurança da padaria e aí tem uma super, ultra, mega resolução.
Nossa, ele conseguia ler o nome do cara. Aí a gente que é brasileiro fica se sentindo muito bem nessa hora, né?
É, na verdade, isso nem é privilégio de CSI, né? Toda série, 24 horas, também tinha dessas, né? O cara conseguia dar uns zooms, assim, que você fala, como o cara conseguiu fazer isso, né?
Né, Brasil.
Identificava e jogava no computador o rosto do cara e já identificava que o cara era fechado, não sei aonde, procurado em trocentos países e tal, né?
Mas isso existe, tá? Isso existe.
Não, é, o que eu tava lendo de CSI era exatamente isso, que todos aqueles testes, aquelas parafernálias todas que eles usam no laboratório, tudo existe.
Não é perfeito, né? Não é tão popularizado, não é tão fácil de usar,
não é tão fácil.
Hora,
e eles dizem exatamente isso, que o que eles mentem é exatamente o tempo pra ficar pronto, tipo um teste que demora...
Pode já dar certo, né? Pedaços de caso, ah, você conseguiu o teste de DNA do episódio?
Ia virar tudo...
Ainda não ficou pronto, meu, sobrou um laboratório,
Ia ser tudo um episódio solto pelo YouTube. Tipo, agora assista aqui em 5 minutos.
Tipo, no meio da semana, como é que foi essa semana, a Sarah esperando o teste de DNA do cara do laboratório que tava de má vontade.
Pô, no caso do Jack Bauer ia ser bom, porque ia dar um tempinho pra ele no banheiro, né? Mas no caso de CSI, não rola.
Ai, gente, eu sei que eu fico muito triste vendo essas, principalmente Grey's Anatomy. Eu vejo aquelas operações, depois a gente vê matéria de fila no SUS. Você fala, ai, como é igual, né? Tem até a pegação no elevador, olha que bonito. Queria agradecer muito a participação de vocês. Vocês têm mais considerações da série? Pode deixar agora.
Ih, nem tenho, tô atrasada. Espero que a 11ª não decepcione.
Não vai decepcionar por conta da participação do Justin Bieber. Você já assistiu ele no CSI?
Não. Eu não vi nada dessa nova temporada. Eu sou uma pessoa completamente antiquada e vejo pela TV. E eu só vi no YouTube os caras, o videozinho dele morrendo.
Olha, é uma atuação que deixa o elenco de Melrose Place no chinelo, você vai ver.
É?
É lindo. É digno de M, note. É uma coisa tão canastra que você fica maravilhado. E assim, são dois episódios, o Justin tá no primeiro, depois ele volta no 15º, que é onde tem a cena que assim, acho que as pessoas queriam ver mais aquilo do que, sei lá, a Janet Jackson pagando peitinho no Super Bowl. É muito bom, televisionaram aquela morte e aquilo prova, né, porque o cara morre, mas tá vivo aí, né? A teoria de que vaso ruim não quebra e a gente vai ter que aguentar o Justin Bieber por alguns anos ainda.
Pois é, ele e o cabelo dele.
Aqui agora ele cortou, né?
Cortou e o cabelo dele tá viajando pelos Estados Unidos arrecadando doações para o Japão.
Meu, é muito inusitado o negócio muito. Desse, né?
É tipo,
como
sério,
assim?
É um pedaço da franja dando um vidro, meu. Não dá.
O pior é o pessoal pagar, né?
É, exatamente. O pior é o pessoal pagarem,
ok, né? Que é por uma boa causa, mas peraí, né, gente? É um pedaço de cabelo que tava lá no chão sujo do salão que ele cortou. Não dá, não rola.
E que ninguém garante que é dele, né?
Aí depois de anos fazem um CSI e descobre que era pelo de cachorro, né? Tadinho.
Tava misturado, né?
É. Olha, então agradeço a presença de todos vocês. E aí a gente pode agora soltar Twitter e tudo mais, né? Cláudia, valeuzão por participar. Obrigado pela ajuda.
Pô, valeu pelo convite. É, meu Twitter é @legendado.
E manda um abraço pro Bruno Tapajós.
Mandarei.
E vocês têm que gravar mais podcast, né? A gente
então,
tá
eu prometi. Abriu, volto normal o blog, volto normal o podcast do globo.com/legendado, que é meu blog, que tá muito abandonado, coitado.
Aí a gente vai ter um podcast por semana, né?
Então, calma. Calma aí.
Tá calma nessa hora.
Falta, faz um e tal, né?
Ah, não sei. Bom, se tiver, a gente gosta, hein? E, Fábio, quem quiser te ler lá no box, que dia?
Quinta-feira.
Toda quinta-feira tem texto novo. E qual que é o seu tweet? Como diz a Jimenez, qual que é o seu Twitter?
Meu Twitter é @fablasques. Com Z no final. Ou procura lá na Bitbox, né? Tá mais fácil.
É, e todos os links estarão lá. Tem o da Ana também, @anemilio no Twitter. O meu também. E, enfim, acesse lá. Box. Bom, acesse lá não, né? Você tá ouvindo o podcast é porque você já acessou. Um dia, pelo menos. Então vai lá e só deixa o comentário pra gente ler no próximo podcast. Valeuzão pela paciência. E a gente volta outro dia com outro assunto, com outro tema.
Valeu.
When you're gonna start breaking my heart? Bom, gente, seguinte. Ana e eu estamos aqui nesse espaço de leitura de e-mails, que não vai ter e-mail dessa vez. A gente vai guardar os e-mails do podcast anterior, que é aquele podcast do Smallville, podcast 18, para a próxima edição. Então, se você comentou lá, na próxima edição a gente lê teu e-mail. E nesse, a gente vai resolver essa situação com a trava ou não, né, Ana? A gente vai ligar para ela, vai passar trote. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, Ana? Tá preparada?
Claro, vamos nessa.
Então tá bom, deixa eu pegar o número aqui da trava pra discar. Alô? Alô?
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Alô, trava de Blair? Alô?
Alô?
Oi, bom dia, dona Trava de Blair, tudo bem?
Bom dia, quem é?
Aqui é o Ricardo, da Fofura Confecções. É de telemarketing, a senhora pode atender?
Ai, querida, desculpa, aliás, querida...
É rapidinho, sabe por quê? Senão eu perco meu emprego. Não é programa da Ana Hickman, te juro.
Deixa meu cu que a senhora vai perder o emprego. E eu vou perder a minha filha.
Eu tenho que cumprir meta, Trava.
Dona Trava,
eu achei teu nome aqui na... Eu achei teu nome no telefone, no orelhão. E tava lá escrito que podia ligar a qualquer horário. E eu preciso completar minhas vendas, mesmo que eu não venda, eu preciso ficar aqui no telefone um bom tempo conversando contigo. Senão eu não cumpro minha meta de horário. Assim, posso fazer umas perguntas já, aproveitando que está aqui no telemarketing?
Ai, meu Deus, vamos lá. Vai.
A senhora trabalha com roupa?
Não, bicho, eu trabalho nua, né? Eu trabalho semi-nua lá na Amaral Gurgel para o povo ver o material, né?
Ai, você acabou de estragar o meu trote, Trava, é o Caio. Você não reconheceu?
Gente, menina, com essa voz eu tava jurando que era Rogéria, com essa voz meio louca.
É minha voz sexy.
Nossa, eu fui meio assustada. Eu já tava catando que era a Rogéria querendo me contratar pra trabalhar no show fuleiro que ela vem fazer aqui em São Paulo. Aquela trava clássica.
Ô, Trava, você acabou com o meu trote. Você nunca ouviu esse trote do trabalhar com roupa? Você tem que falar que não, que trabalha, sei lá. Eu nem lembro mais como é esse trote.
Mas, menina, mas eu vou fazer o quê? Eu trabalho sem roupa. O babado de você ser travesti, de você trabalhar na noite, de você tá lá na Amaral Gurgel pro que deve e é, principalmente mais pro que der, é trabalhar sem roupa, é praticamente um açougue, a gente trabalha mostrando as carnes.
Ai, Jesus, é trabalhar pro que der e vier mesmo, né?
Der e vier,
né? Der pro que vier, né?
Mais dando do que vindo, pelo amor de Deus, né? Mas é babado porque a gente acaba tendo, é aquela coisa.
É, então, vamos tocar num assunto delicado agora.
Aquela coisa toda.
Tem que comer comida ou tem que comer os clientes?
Não, a gente tem que mais, né? O povo paga, a gente vai lá, a gente comparece.
Então, Trava, eu queria saber, esses boatos de Valmir e Josi, de que você não vai na Blogô, tô preocupado.
Sua cachorrinha, sua cadelinha, por isso que você me ligou falando que não era você, né? Porque você sabia que se tocasse nesse assunto, eu ia te dar giletada virtual.
A ideia foi da Ana.
Ah, ela é outra cachorra, aquela...
Travinha, a gente quer você na Blogô.
Ah, se vocês me querem, então por que vocês estão dando os meus holofotes pra essas duplas que a gente nunca ouviu falar, com essa coisa que tem uma indefinição de gênero, uma coisa meio Sandy Júnior, a gente não sabe quem é o Valmir, a gente não
Eu
sabe
Eu não
quem
quero
é
tacar lenha na fogueira, mas eles Entendeu? Falaram assim, quem é a Trava de Blair pra falar de gênero?
Querida, eu sou a primeira e única Trava de Blair, a que tem os dois gêneros, tá entendendo? Aquela que trabalha com os dois gêneros, aquela que é tudo que o cliente quer. Se tem uma pessoa que sabe o que é gênero, sou eu, porque aqui, querida, trabalhamos com ambos. Agora, eu não sou aquela coisa que nem eles que ficam querendo fazer uma linha quase Sandy Júnior, que daqui a pouco vão querer fazer até propaganda de vodka na taça, só porque a outra lá tá fazendo propaganda... da devassa, tá entendendo? É uma coisa, um copycat que a gente não entende direito, não situa. Ah, mas quer saber de uma coisa? Ó, vocês, quer saber de uma coisa? Vocês que dessa blogou, que vocês pegam esses Valmir e José da puta que pariu e enfiam no rabo de vocês que eu tenho mais o que fazer. Eu vou desligar. Beijo, tchau.
Que é isso, Ana?
Não sei. Nossa, ela tá nervosa.
Ai, Jesus, a bicha tá magoada.
Eu acho que se ela for na Blogô, vai ser só pra dar giletada na gente.
Ô, vamos passar aquele trote do carro de gelo? Tem um carro gelo aí na frente da tua casa?
Vamos, vai.
Você que faz dessa vez o trote.
Ai, não sei fazer.
Sabe, como sim? Faz? Tem um carro gelo aí na frente da tua casa. Aí, se ela falar, pera que eu vou ver. Aí quando ela voltar e falar, não, aí você fala, derreteu. Esse é muito antigo.
Nossa, gente, nunca ouvi isso.
Esse é velho. Vai, eu vou discar. Aí você fala.
Ok.
Tá chamando.
Atende, porra.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Alô?
Alô, boa tarde. É a dona Trava de Blair que está falando?
Quem gostaria?
Olha, eu sou a Marisvalda.
Puta que eu pariu. Pois não, Marisvalda. Pode falar rápido porque eu tô fazendo faxina na kitnet. Eu posso me alongar muito nessa ligação.
Pergunta se tem um carro gelo.
Breve.
Eu sou da sorveteria Quero Quero e eu só queria saber da senhora se tem um carro de gelo aí na porta.
Cor gelo, tem o carro gelo. Como fala
é,
de novo.
Eu não tô entendendo direito, parece que tá tendo uma linha cruzada, essas coisas meio... É porque o meu telefone, não sei se você sabe, é um gato que eu puxei do poste, que tem aqui perto do orelhão que tem aqui, que é onde eu coloco os adesivinhos com os meus números de telefone pra fazer os programas, então a ligação não funciona direito. Eu não entendi, você pode...
Eu quero saber se tem um carro gelo aí na porta da kitnet da senhora.
Puta que pariu, pera aí, me dá um minutinho, vou colocar uma que roupa e vou lá ver esse babado, pera aí.
Ai, que trava burra. Caiu direitinho.
Gente, ela foi mesmo, arrasou.
Você ouviu os tamancos? Oh, voltou.
Escuta, querida, olha, eu fui lá pra ver o que você me pediu, né? Porque assim, eu moro aqui na kitnet, mas ele é meio de ladinho. Então, estão fazendo uma obra aqui do meu lado, com os tapumes. Pela janela, eu não consegui ver nada. Eu moro aqui no 18º andar, né? Então, aí eu fui e falei, pô, vou ter que descer nesse caralho pra ver essa porra desse carro. Aí fui descer, a merda do elevador tava quebrada. Aí eu me senti uma coisa assim, meio Sheldon, né? Com essa merda que eu moro aqui há 18 meses, essa porra desse elevador nunca funciona. Aí tive que descer tudo de escada. Aí Ai, a porra do meu tamanco quebra, eu tenho que sair correndo. Ai, o que foi bom, né? Porque do quinto andar até o térreo eu fui rolando, então eu cheguei rápido. Aí, querida, cheguei lá, te confesso que não tinha carro gelo.
Ai, gata, é óbvio, né? Você demorou tanto pra chegar, porque derreteu.
Puta que eu pariu, enfia os dedos de você.
Ah, é trote.
Vão se fuder, vão pegar.
Ô Trava, a gente te ama.
Valmir e Josi vão fazer.
Ô Trava, responde. Você vai na Blogô ou não vai?
Ai, vocês passando trote em mim desse jeito, eu vou só pra sopa da tamancada em vocês. Vou chamar a gente de Trava. Vou eu, Vanessão, Patrícia Penosa, Luísa Marilá, que é minha nova ídola. A gente vai quebrar tudo. A gente vai chegar naquela porra daquele dinamite que parece uma garagem. A gente vai quebrar a merda inteira. Se vocês ficarem mexendo meu saco. Como toda boa pioneira que se preze, vocês agora estão querendo me trocar por sangue novo. Quem é o João Valmir e Josi na noite, querida?
Nada,
quem
a gente só tá dando espaço pra novos artistas. E eles já estão em fim de carreira.
É, eu sei, querida. Fim de carreira, eu vou te falar. São as minhas amigas, 5 da manhã, cheirando até pó de giz. Tá a noite inteira, isso que é fim de carreira.
Ai, Bi, olha, eu vou deixar você pensar direitinho. Você sabe que a gente tá pronto pra te receber. Você ia até discotecar, a gente já tinha combinado.
É, então, né? Pra ser muito franga com vocês, eu devo confessar que eu tenho um certo carinhozinho pela festa, porque afinal de contas, né, praticamente eu pari a festa junto com o povo, tô desde a primeira edição, mas assim, rola uma mágoa, vamos ver, se eu for muito bem paparicada e muito bem recompensada, quem sabe a gente vai, né, e também tem, né, essa coisa de discotecar, deixa a gente um pouquinho assim com vontadezinha, porque a gente quer realmente mostrar pro povo o que é música de bicha pra dar pinta, né? Porque...
Música de boa, né?
música boa, querida. Só música da Europa, tá? Porque as minhas amigas trava, eu só tenho amiga trava da Europa. Sente só, Luísa
Marilac.
Porra, Luísa Marilac, minha amiga, tá?
Se dando no super Facebook,
bem na Espanha.
Né?
No Facebook, tá se dando super bem na Espanha falando italiano. Meio confusa, mas tudo bem. Patrícia Penosa, outra amiga minha, europeia também. Só o peito dela custou R$8.000 na Itália, tá bom? E tem a Vanessão, que tá em Rondônia, que é quase a mesma coisa de Europa, porque é quase a mesma distância.
Ô, bicha, você sabe como descobre se uma mulher ou é travesti?
Se for outro trote, filha da puta, eu juro por Deus que eu vou dar uma telefone, você vai sentir aí.
Não. Você pergunta assim pra ela, qual é a capital da moda na Itália? Se a bicha responder Milão, é mulher. Se responder Milano, aí a gente sabe que é travesti.
Sim, querida, afinal de lógico, isso aí você aprendeu assistindo o Galagui, né? Porque no começo do mês teve o carnaval, aí você assiste o Galagui e você só vê as bichas de onde você é. Milano.
Bilbao.
Milano. Ou então outra que já balança o peito e fala, você é de onde? Bilbao. Balançando o peito.
Travinha, então é isso, meu amor. Muito obrigado por participar aqui. Eu sei que o carro gelo não tá mais aí porque você bebeu na sua vodka, Natasha.
Ai, querida, eu tô com uma dor de cabeça do caralho, viu? Vamos ver se na blogou. O bom da gente na blogou é que pelo menos a gente consegue roubar umas garrafas de Smirnoff lá quando o adulto não tá vendo.
Ai, a bicha roubando Smirnoff. Nem pra roubar é whisky, né? Mas tudo bem.
Ah, não, bicho, é que a gente rouba, a gente leva na garrafa d'água, né? Pra dar um truque.
Beijo, amor. Te espero.
Ai,
lá, hein?
Amor,
tem que ó.
De vocês estarem me colocando de segundo plano, eu amo vocês, amo a festa e amo os queridos que vão estar lá. Beijos, tchau.
Então decida-se. Beijo, um beijo, gata. Tchau.
Beijo, querida. Tchau.
Olha, ele ainda aguentou bastante tempo, que a gente liga a cobrar pra piorar, né?
Claro, né?
Ainda... Enfim.
Filho, é gato, a gente pode ligar a cobrar à vontade, nem ela paga.
Então tá bom, né? Ela nem se preocupa mais. É isso, gente.